estava abastecendo a viatura no posto, na saída para Sananduva. E quando eu tinha saído de lá, me ligaram que estava acontecendo um assalto no Banco do Brasil e no Banrisul. Aí eu desloquei até um local seguro que eu pudesse visualizar a situação e parei a viatura em frente à prefeitura municipal, que dá em torno de 250 a 300 metros do local. Aí desembarquei e me protegi atrás de um prédio ali para ter a noção do que estava acontecendo. E nisso eu já verifiquei ao longe assim um escudo humano aí de pessoas aqui da comunidade aqui, protegendo os bandidos aí, os assaltantes. E nesse momento eu já comecei a entrar em contato com as guarnições de toda a região aí, para que apoiassem nesse assalto.
O senhor estava sozinho?
Estava sozinho, até porque a gente está com dificuldade aí quanto a efetivo, mas mesmo assim a gente procura sempre atender da melhor forma possível a população. Aí na sequência, eu acredito que a ocorrência em si demorou em torno de 15 a 20 minutos, talvez um pouco mais.
E durante todo esse tempo o senhor visualizava a ação dos bandidos dentro das agências?
No que eu consegui visualizar a situação, eu retornei na viatura, mas antes disso, no que eu desembarquei da viatura quando cheguei ali na frente da prefeitura, quando eu desembarquei, em questão de um segundo, de dois segundos a cinco segundos, não dá para ter uma noção do momento em que aconteceu o fato, eu escutei dois disparos de arma de fogo, mas não percebi que havia um atirado em direção à viatura onde eu estava. Daí quando eu retornei para tirar a viatura da frente do banco, da prefeitura, que provavelmente eles iam pegar esse itinerário aí para sair do município, que eu verifiquei que a viatura tinha sido atingida por um disparo de fuzil, que pegou no vidro do para-brisa e atravessou a viatura.
O que um policial militar pensa numa situação dessa? Se sente inoperante até diante de um fato desse?
Pois é, não tem explicação, não tem o que fazer. Você sozinho, com um monte de gente na rua, eu até gritando pro pessoal se retirar ali para se esconder, para entrar nos comércios, para não ficar na rua, para evitar ser atingido por algum disparo, e tu não tem o que fazer. Os reféns ali, tu sozinho, até tinha um pessoal que já está na reserva da brigada, que estava por aí, outros estavam de folga, que tentaram ajudar, mas não tem, tu se sente incapacitado. Qualquer reação tua, tu pode atingir um inocente ali, ou matar. Então, como o objetivo deles era só levar o dinheiro, foi procurado fazer barreiras, mas nos outros municípios, para quando eles fugissem e largassem os reféns, para que fossem pegos só eles e os reféns e a população não fossem atingidos.
O senhor acredita que era um bando de profissionais mesmo, bandidos de alta periculosidade, pela forma como agiram?
Eu, sinceramente, acredito que sim, até pelas armas longas e de grosso calibre que eles tinham aí, e organizados do jeito que eles estavam, com Miguelito e tudo, sistema de fuga planejado já, são os caras profissionais que já tinham estudado o local anteriormente para fazer esse roubo aí no banco.
Impossível conter uma ação desse tamanho com apenas uma viatura, com apenas um policial militar, né, sargento?
Sim, é impossível. A nossa situação aí está terrível. O estado em si está até, eu me sinto constrangido de falar, porque tem um abandonado aqui no interior, tem um abandonado, o estado em si não está nos dando condições de trabalho, nós não temos segurança nem para nós, quem dirá para a população.
Eles levaram muito dinheiro das agências, pelas informações que chegaram até a Brigada Militar?
Eles conseguiram só do Banrisul levar dinheiro, agora a quantidade assim a gente não tem noção do que... Porque no Banco do Brasil o retardo é de 15 minutos, então era muito tempo para eles. E no Banrisul parece que era só 10 minutos. Daí deu tempo deles concretizar a sua ação no Banrisul.
Pelo que falaram para o senhor aí, quanto mais ou menos levaram?
Mas não tenho nem ideia. Eles não divulgam esses dados aí.
E uma pessoa parece que já foi presa ainda ontem à noite, que estaria dando cobertura.
Uma mulher aí que suspeita de dar cobertura aí, na ação aí, de dar cobertura pra, na fuga aí.
Ela foi presa onde?
Ela foi presa entre Sananduva e Lagoa Vermelha, se não me engano, e foi encaminhada à delegacia de polícia de Lagoa Vermelha.
Ela estava sozinha?
Estava sozinha, estava num veículo Astra, se não me engano.
É, a suspeita é que ela teria vindo para resgatar esse bando.
Exatamente.
Há suspeita que eles possam estar na região ainda?
Olha, tudo é possível, né, porque os veículos que eles utilizaram na fuga aí tem vários veículos aí que suspeitos, mas a gente não... Como os municípios são pouco longe aqui para... E pouco efetivo para auxiliar, então não tivemos condições de pegar maiores detalhes aí da rota de fuga e tal, né?
Uhum. E assim,
o veículo que eles utilizaram no roubo a banco aqui, eles abandonaram com os reféns ali entre Pai e Filho e São João da Ortiga. E depois eles já pegaram outro veículo, mas aí a gente não tem certeza, não sabe certo qual foi o veículo que eles tiveram de cobertura aí para fugir.
Quantas pessoas mais ou menos assim foram usadas nesse cordão humano formado na frente das duas agências bancárias?
Ah, eu acredito que em torno de 10 pessoas ou mais, porque eu acho que eles fizeram dois cordões, pelas imagens, eu acho que tinha dois cordões, um entre o posto Ipiranga e o Banco do Brasil, e outro entre o mercado que tem ali e o Banco do Estado.
O senhor tinha armamento para responder, talvez, uma ação à altura desses marginais ou não?
Não, eu só estava com uma arma, e uma arma portátil, individual, e não, mesmo que tivesse qualquer outra arma, não teria possibilidade devido aos reféns, né? Tem que pensar em primeiro na vida das pessoas, para depois... A questão material sucinta aí, a gente refaz depois, agora a vida humana não volta atrás, né?